reforços aqui, né? Hoje atrasou mesmo. Aleluia. Estava procurando meu celular, estava no carro. Aí nem estava no carro, estava procurando o celular. Não só o sábado, mas também o tempo aqui. Toda semana eu pergunto para vocês aí quem está em dia com a nossa leitura bíblica, né? Estamos em Samuel aqui. Hoje também não levanta a mão, não, não li Samuel. Ai, ai, ai. Vamos a ele, ainda bem que... É, nós temos que ler Ruth e Samuel hoje. Ainda bem que tem Ruth. E Samuel. E a história de Samuel, bem mais conhecida. Então vou correr aqui com vocês. Falando de Ruth, um livrinho pequenino, mas poderoso. Em seus quatro capítulos. Nós vimos semana passada sobre os juízes. Quantos juízes existiram? Vocês lembram? 12 juízes. 12 juízes. Alguns são mais famosos. Quem está a listinha aí, quem não assinou? Não vou nem fazer o repassagem aqui para não perder o tempo, não, mas... Começando com o primeiro juiz, que foi Otniel, né? Que era genro e sobrinho de Caleb. Vai passando por Eud, Sangar, Débora e assim vai. Este tempo, né, até chegar lá no Jefté e nos menos famosos, esse tempo do livro de Juízes é o tempo em que acontece o livro de Ruth. Então, o livro de Ruth está aí por volta de 1000 antes de Cristo e nós não sabemos quem escreveu. Mas... é um livro que está mais ou menos contando uma história de uns 10 anos, enquanto aquela família se resolve. Então, a personagem principal é Ruth, e ela não é uma judia, o que é, por si só, um fato interessante, né? Falamos de alguns não-judeus famosos aqui, mas, para ser nome de livro, primeira vez aqui, primeira e última. Então... Ruth era de que lugar? Moab. Ela era uma moabita. Moabita. E ela se converteu. Por quê? Porque a Noemi, casada com Elimeleque, que tinha dois filhos, o Malon e o Quilion, resolveu mudar. Por que que ela mudou? Fome na terra. Fome na terra. Vocês lembram do mapinha aqui, né, dos Moabes aqui? Ficava na lateral. Então eles saíram ali para leste e foram de Belém para Moab. Aí foi morrendo gente. Morreu o marido de Noemi e ela ficou com os filhos, e eles tinham duas mulheres, que era a Ruth e a Orfa. Ficaram ali quase 10 anos. 10 anos é um tempão, né? Para você ficar. Então a Noemi já estava acostumada ali com seus filhos e ali teria ficado. Mas quando os filhos morreram, sobrou ela e duas mulheres. Imagina essa situação naquela época, né? Três mulheres, como que elas iam sobreviver? Depois de tanto tempo, em Israel estava melhor, então ela resolveu voltar para casa. E ela então disse para as duas noras aquilo que é o mais sensato. que é o 1:8 aqui. Volte cada um à sua casa, de sua mãe, e o Senhor use convosco a benevolência como usaste com os falecidos, e comigo vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. Ou seja, ela disse: casem-se novamente. Casem-se novamente. É uma decisão assim, técnica complicada, né? Às vezes a gente tem um vínculo emocional com essa história, ou espiritual. A Ruth, a Noemi, aliás, ela foi bem prática, né? Eu aqui, como mãe dos seus maridos, estou dizendo: fica tranquila, fica por aí, faz vida nova e casa novamente. Elas choraram e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então, as duas, não apenas a Ruth, mas também a Orfa, estavam dispostas a continuar com a Noemi. Esse é um vínculo. E é isso que eu queria ver aqui com vocês: o poder dos vínculos. Existe um vínculo de nacionalidade. Afinal, nós somos todos brasileiros. Isso nos agrega, principalmente quando não se está no Brasil. Acho que você não encontra um cara na rua e fala: puxa, que bom te ver, você é um brasileiro, né? Todos são brasileiros, então você não celebra ser brasileiro aqui em São Paulo. Mas se você for mudar para outro país e encontrar um brasileiro, que provavelmente você jamais teria contato ou faria amizade, se encontrasse ele aqui, lá ele é brasileiro. Esse é um fato para você marcar uma reunião, ir junto, fazer uma churrascada, vamos comer uma feijoada, e aquelas coisas que os brasileiros fazem no Japão, ou fazem nos Estados Unidos, ou fazem na Inglaterra, porque nós somos brasileiros. Então existe um vínculo nacional que aflora mais no Brasil em época de Copa do Mundo, né? Todo mundo fica de verde e amarelo, bota camiseta, bandeira e faz discursos nacionalistas, né? Somos brasileiros. Segunda-feira eu vou ter aí o meu primeiro encontro com o nosso digníssimo presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, estávamos discutindo essa ontem aí, a preparação que vai acontecer. O pessoal falando: vamos fazer e colocar um boné aqui do mercado financeiro, né? Ele vai visitar a Bolsa. Então, é interessante ver o Lula, né, com a camiseta da Bolsa, o boné da Bolsa, já que ele gosta tanto de boné, né? Então, será que ele vai vestir a camisa? Então, ele que é um oriundo do movimento sindical, que tem uma identificação, uma história com isso, vai querer se identificar com os banqueiros, os donos do dinheiro e blá, blá, blá. Então, o segundo vínculo que tem aí é esse vínculo de relacionamento histórico, das minhas origens. Além de ser brasileiro, você é... Aí tem a profissão, tem o lugar onde você nasceu, tem o time de futebol que você torce. Eu tenho visto algumas camisetas corintianas na rua ultimamente, de chorar. Não sei, viu? Não sei, não. Eu vi depois do jogo. Eu amo... Eu esqueci os versículos que eles colocaram lá, né? Mas assim, eu amo o Corinthians. Corinthians até morrer, não sei o que, a nação e tal. Nunca vou te deixar, nunca vou te deixar. Tem na frente e atrás, assim. Eu vi um monte. Justamente para dizer: não, perdeu, não tem importância. Continuo. Então, é louvável o sentimento, né? A fiel torcida. Mas, seja Corinthians, seja Palmeiras, São Paulo, ou o que quer que seja, não dá para você dizer que, né, a sua vida está em função do que vai acontecer com um time de futebol. Mas esse é um vínculo. E tem gente que vai fazer muita coisa porque o outro é corintiano, palmeirense, são paulino, porque existe um. E nós temos visto isso, né? Eu estava aqui nas reuniões, estava aqui na igreja, né, durante o jogo, só ouvindo os rojões. Parecia que o Corinthians estava ganhando. E quando acabou o jogo, mais ainda. Quer dizer, quanto contra alguma coisa as pessoas são, né? A felicidade com a tristeza do outro. Então, esse é um vínculo. Eu não sei, eu não sou tão ligado em futebol assim. Eu, para mim, se for de São Paulo, torço para o time de São Paulo. Se for do Brasil, torço para o time do Brasil. Então, se o Fluminense ganhar aí a Libertadores, aliás, Fluminense versus o outro lá, esqueci, eu torço para o Fluminense. Mas o São Paulino não. Como assim vai ganhar a Libertadores? Só nós ganhamos. E se for lá a final mundial, vai ter todo mundo contra o Fluminense. O vascaíno, o flamenguista, jamais vai torcer o Fluminense contra o Manchester United se ele chega lá. Porque identifica. Então nós temos esses vínculos. Isso é humano, não é só futebolístico. Então aqui existem vínculos com o lugar. Afinal de contas, a Ruth e a Orfa moravam ali sempre. Elas eram moabitas. Mas também tinha um vínculo com aquela pessoa, com a sogra, depois de pelo menos 11 anos aí, elas eram amigas e família. A ponto de dizer, não, maior é o vínculo com a família que eu adquiri que com a minha necessidade. Então, as duas estavam dizendo, nós preferimos voltar com você para a sua terra, onde elas eram absolutamente estrangeiras, nunca tinham visto, nunca tinham vivido, e com certeza iam passar necessidade, porque duas mulheres estrangeiras, sem nenhuma expectativa de ganho, é muito mais razoável casar com alguém de Moab e continuar a vida. E a Ruth foi assim, a Ruth não, a Noemi, né, estou sempre trocando aqui, foi aqui e bateu nessa tecla. Tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? E quando ela fala esse versículo aqui, ela não está só usando uma força de expressão, ela está invocando uma lei que dizia que se o filho morria, o irmão mais novo era o remidor, que era aquela questão da descendência. Nós já lemos isso lá atrás, né? Para os que se lembram aqui. Então, lei de Israel. Não deixou herança o outro. Nós vimos a história de Judá, que teve seus filhos, e aí morreu, não deixou filho, a mulher passou para o segundo, que era Onã. Onã não queria ter um filho que fosse para o irmão, então o que ele fazia? Ele, antes de ter a relação sexual, ele se masturbava para que a mulher não tivesse semente e não gerasse um filho. E aí então, Deus não se agradou e ele morreu. E hoje o nome de masturbação, o nome técnico é onanismo. Não sei se vocês já ouviram esse nome. É por causa de Onã. Quer dizer, esse nome bíblico aqui que deu origem ao hábito. Por ele fazer isso, deitar a semente à terra. Por que ele fazia isso? Não é porque ele tinha um hábito sexual de masturbação como as pessoas podem ter hoje. É porque ele não queria que aquela relação sexual gerasse um filho para o irmão dele ou para a semente do outro. Não era filho dele. Ele ia trabalhar, viver e fazer o filho que nascesse para a mãe e para continuar a linhagem do irmão e não dele. Então isso era uma lei. Era uma regra. E aí então quando ele morreu, o que aconteceu? Judá falou, olha, eu tenho um terceiro aqui, mas ele ainda é jovenzinho. Então, você espera ele crescer, que eu vou te dar ele como filho. Vocês lembram dessa história? Eu estou contando uma coisa absolutamente... ficar assim. Nós lemos isso em Gênesis aqui, né? Abramos aqui para vocês. Quando Jacó estava lá, chorando José, Judá estava fazendo essas coisas. Gênesis. Onde mais? Esse capítulo inteiro é a história de Judá e Tamar. Então aqui, no versículo 11, ele fala... Bom, já contou a história do Onã aqui, né? É o 9. O 10 fala que o Senhor o matou. Simples. Bom, Deus não gostou, mata esse cara. Aí o 11, Judá fala... fica viúva, e sei lá, meu filho vai crescer, você toma ele. E Itamar ficou esperando. Só que o Judá mesmo pensou, essa mulher já matou dois aqui, eu vou dar o terceiro para ela morrer, eu vou ficar sem filho. Então ele não fez isso. Ele deixou lá ele crescer, ouviu essa história de que ele estava já grande, e a Tamar estava sem filho. Então, o que ela fez? Quando o Judá foi visitar o seu amigo Ira, de Adulão, quando ele foi visitar, a Tamar ficou sabendo, ela se vestiu como uma prostituta, e eu acho isso interessante, porque você vê aqui que já existia essa questão de você identificar uma prostituta pela sua roupa, né? Hoje é difícil identificar uma prostituta pela roupa, porque as pessoas, as mulheres usam roupas iguaizinhas às prostitutas, então... Ficou assim, né, meio confuso o negócio. Às vezes você pensa, poxa, como uma prostituta, mas não é não, é só uma pretendente à prostituta. Não é do ramo ainda. Então, aqui era, e obviamente ela não devia estar de shortinho com a bolsinha na rua. Ela se cobriu com as vestes, tirou as vestes de viuvez, disfarçou-se e vendo ajudar até por prostituta. E aí então ele se relacionou com ela e teve um filho. Quando ficou sabendo, ela cobrou um preço. Bom, eu estou dizendo a história aqui. Ela cobrou o preço para dizer que do trabalho de prostituição dela, e ele foi pagar e ela não existia mais. Sumiu. Ninguém sabia dela, não tinha nenhuma prostituta ali. Aí passou um tempo, descobriram que a Tamar estava grávida, o Judá mandou matar, e aí ela falou, aqui, ó, o dono desse negócio aqui é o pai. Aí o Judá viu que ela tinha agido com sabedoria, e ela teve o seu filho, que foi, na verdade, dois, o Pérez e o Zerá. Isso para dizer a importância para a mulher de ter a semente, de ter um filho, de fazer família, de continuidade. Eu li não, ouvi um tempo atrás agora no rádio, uma mulher, que eu, aliás eu não concordei com ela, mas ela falava sobre razões para casar. Então analisando assim, ela não entrou nesse histórico, é tão longo quanto esse, mas falando dos dias de hoje, né? Por que um homem casa, por que uma mulher casa? Então, escrevi um livro e é o assunto da entrevista desse livro aí. Ela disse uma coisa que é certa, é óbvio. A mulher casa por razões diferentes do homem. Então a mulher casa buscando segurança, a mulher quer casar para buscar segurança, para buscar manutenção econômica, né? Condições de provento, e ela quer casar porque ela quer ter filhos. Então são grandes razões. Só que hoje em dia a mulher ela trabalha como não trabalhava antes, então a única maneira dela ser provida era tendo um marido que pagava as contas. Agora ela pode trabalhar, não precisa do marido para isso. Agora ela pode ter um filho sem casamento. Então, se ela quer ter filho, ela faz um filho, como o pessoal fala aí. E a questão da segurança é uma questão mais complicada, porque a segurança é só emocional, não é só uma segurança financeira. Então, ela busca se relacionar com alguém e começa a ter um monte de relacionamentos que não lhe dão, e aí é minha grande discordância da mulher, porque ela falava que no futuro agora, ela vê que no futuro não haverá mais casamento em sociedade. Muita gente já falou essa bobagem e muita gente já queimou a língua. Então, desde o Aldous Huxley lá, que fica imaginando um admirável mundo novo, esse admirável mundo novo não é tão simples assim. Há coisas muito mais básicas no que Deus criou do que simplesmente a ciência fazer com que um admirável mundo novo é uma espécie de Matrix dos anos 70, né? Então, aquele negócio de você ter uma pessoa... Não tem família. Tem lá uma máquina que trata a gravidez, gera uma pessoa... E ele é predestinado, clonado e modificado geneticamente para poder ser isso, aquilo, outro. Muito bonitinho ou muito ruinzinho, mas existem coisas mais profundas desses vínculos. Então a mulher precisa de um marido, o marido precisa de uma mulher. E a pergunta dela foi assim, eu não sei porque os homens querem casar. Porque os homens casavam para ter sexo, os homens casavam para um status social, né, ter a mulher. Alguns querem ter filhos, mas nem todos querem ter filhos. E hoje tudo isso é possível sem casamento. Então, se a mulher não precisa casar, muito menos os homens, porque ele vai ter que pagar caro, né? Você tem que casar com alguém para dar, prover e para dar segurança. Ele não precisa fazer isso para ninguém, faz para ele mesmo. É um fato que as pessoas hoje casam tarde, ficam em casa até mais tarde. Os solteiros estão cada vez maior, né? O número de solteiros. Porque faz sentido um casamento. E aí o que ela vai faltar sempre, em qualquer lugar, é: o casamento é uma imagem, uma figura daquilo que Deus tem para nós. Então existe um propósito no casamento. E se você não encontrar esse propósito, ele realmente sofre uma crise. Porque em termos de prazer, depois de que você já conheceu, vai ter uma outra ou um outro que sempre poderá dar mais prazer ou mais dinheiro. Agora, missão é uma coisa importante. Qual é a missão do casamento? E eu falei isso, não sei para quem uma mulher ia falar, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Ah, lembrei. Fala assim, a mulher está em submissão ao marido, significa sob a mesma missão. Sob missão. Então você tem uma missão e você tem uma companheira, adjutora, que te ajuda a atingir aquela missão. Então isso faz você ir junto. Muito além de segurança, conforto, filhos, etc e tal. Então, estamos descobrindo essa missão? A Ruth e a Noemi tinham essa coisa muito clara. Qual é o meu chamado? Então, a Ruth falou, vou embora, vocês não precisam ficar comigo. Eu não dou futuro. Eu não dou condições de vida. Vocês pensem bem, é muito melhor ficar aí solteira e casando de novo. Vocês são jovens, bonitas, sei lá, né? A Ruth pelo menos era. A órfã, não sei se era só o nome que era feio. Mas, e elas disseram, vamos junto. Então o vínculo emocional estava ali. Só que vínculo emocional não segura ninguém, viu? Então, você também vai saber isso. Se você está casado ou casada com alguém por um vínculo emocional, é uma questão de tempo. Porque a realidade bate na cara. E hoje é muito fácil pular. Então, a pergunta sempre é, por que estar junto? Qual a missão? Qual o propósito? Qual o chamado? E aí, bom, estava lendo aqui o 13, né? Esperalosies. Eu não sei se essa mulher era tão cheia de próclise, mesóclise e ênclises, mas, né? Esperalosies. Que tal? Já pensou falar assim para uma, né? Esperalosies aos vossos maridos para que crescessem até que viessem a ser grandes. Deter-vos-ies por eles sem tomar desmarido. Então, quando para as mulheres, né, quando alguém quiser casar, você falar isso aí. Esperalosies e deter-vos-ies por mim. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, levantaram sua voz, tornaram a chorar. Essa parte é fácil, né? Mulheres chorando, é só levantar a voz mesmo. Se o marido levantar a voz, é que chora mesmo, né? Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. E esta frase que eu acho legal. Porque ela está dizendo, voltou para a sua raiz, voltou para a sua cultura. Mas isso não é só uma questão de amizade, de relacionamento, de clube, de lugar onde nasceu, de facilidade. É uma questão também de Deus. Voltou para os seus deuses. Quais eram os deuses de Moab? O computador está sempre desligando aqui. Vamos lá, amigo. Os deuses de Moab não eram muito bonzinhos. Aliás, de maneira geral, os deuses ali não eram. O mais famoso de Moab era o Quemos. Quemos, um deus pagão. Eles tinham sacrifícios de pessoas, de crianças. Tinham sacrifício de animais, como também tinha Israel, né? O deus de Israel também tinha sacrifício de animais. E essas duas, de alguma maneira, ao casarem com dois judeus, tinham abandonado seus deuses. E estavam servindo ao Deus de Israel. O que não devia ser tão fácil em Moab. Por pior que fosse Deus lá, era o Deus de todo mundo. Eram as imagens, os ídolos, aquilo que eu falei aqui sobre Deus invisível, Deus sem semelhança. Então, o que a Ruth entendeu, o que a Ruth fez, foi muito mais profundo. Porque aí vem aquela frase famosa que todo mundo canta em casamento, né? É o versículo 16 aqui. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali. E morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, que é Jeová. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uma frase assim, né? Dá para conhecer várias versões dessa frase aqui em música, né? Muito forte. Muito forte. E não tinha nenhum benefício ela falar isso. Então, ela realmente tinha uma relação emocional, sentimental, de coração com a Noemi, e tinha uma opção de vida por aquilo que era o Deus dela. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ainda que ela soubesse que o povo dela não ia aceitar, não. Que o judeu não aceita ninguém no meio ali. E já tinha morrido muita gente por ter casado com Moabita. Nós não lemos aqui? Finéias lá foi lá e acabou com a raça dos judeus que tinham coabitado com as mulheres de Moab. Então ela ia entrar num povo totalmente fechado, totalmente contrário, por lei, ao relacionamento dela com alguém. Não é essa a grandeza. Tão forte isso, que a Ruth, né, como nós sabemos, tornou-se não apenas uma mulher de Israel, não apenas uma mulher bem, né, casou com Boaz, que era rico, como ela entrou na genealogia de Jesus. E é uma das quatro mulheres só mencionadas na genealogia de Jesus. Você sabe quem são as outras? Raabe. Abre Mateus 1. Mateus 1. Três. Esse daqui? Vocês conhecem esses nomes? Leia de novo. Que tal aí? Qual a primeira mulher? Tamar. Viram como eu sabia? Quem era Tamar? Tamar era... hã? Isso, parabéns, a aluna da primeira fila aqui, eu acabei de falar que era Tamar aqui, vocês já esqueceram? Tamar foi aquela mulher que casou com o filho de Judá, que morreu, que recebeu Onã, que se masturbava, que ficou esperando o Selá. E sei lá, ele não veio. Aí ela teve um casal de gêmeos com o sogro. Historinha complicada, né? A primeira mulher que aparece aqui não é Sara. Sara não é importante? Mulher de Abraão? Não falou de Sara. Não falou de Rebeca. Rebeca é a mulher de Isaac, filho de Abraão. Não falou de Raquel, que é a mulher de Jacó. Mas falou de Tamar, que é a mulher de Judá. Agora veja só, Jesus, nós todos falamos, é da raiz de Judá, né? Leão de Judá. Por que que Jesus é de Judá? Porque Judá casou, teve uma relação com uma pretensa, so-called, prostituta, que na verdade não era, era uma mulher que tinha casado com o filho dele e ele tinha deixado passar. E esta mulher entrou na genealogia. Forte, né? Gerou a Pérez e a Zerá. Aí vem aqui os nomes que a gente nunca ouviu falar, né? Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Que tal essa? Qual que é a segunda mulher? Raabe. De novo, cadê a mulher dessa turminha toda no meio do caminho? Não tem. Mas quando chega em Raabe, ela cita a Boaz. Ora, ora, ora. Quer dizer que Raabe era a sogra de Ruth? Caras de interrogação. O que é uma sogra? A sogra não é a mãe do marido? Vocês já esqueceram disso, as mulheres casadas aí? Acho que esqueceram, né? Todas lembram muito bem da sua sogra. Geralmente as mulheres lembram mais da sogra do que o marido. Não conheceu? Eu recebi um e-mail um tempo atrás com uma foto de uma velhinha simpática, assim, numa lápide, e dizia assim: Senhor, recebe a minha sogra com a mesma alegria com que eu a envio. Essa questão de sogra é uma questão complicada. Eu também. Eu vejo assim que é mais fácil o filho se dar bem, o genro se dar bem com a sogra, do que o seu caso, né? Eu tive uma sogra maravilhosa também. Impressionante. Muito mais presente que a minha mãe ao longo de todo esse tempo. Porque, inclusive, quando você casa com a mulher, a família dela é muito mais presente do que a sua família, né? É natural isso aí. É. E a sua mãe perde um. Então, é meio complicado. Mas, aqui, tem os casos, né? Geralmente, o folclore das piadas é do homem em relação à sogra. Mas a realidade dos problemas é da mulher em relação à sogra. Mas não é o nosso assunto da sogra aqui. O assunto é que, não sei se vocês entenderam, Raabe teve um filho. O filho era Boaz. E o Boaz casou com a Ruth. Então, nós estamos vendo a segunda mulher aqui, ela é Raabe, que era uma prostituta. Primeira mulher que aparece, Tamar, que foi confundida com a prostituta. A segunda mulher que aparece, ou ela era mesmo uma prostituta. E a terceira mulher que aparece, quem que é? Ruth. Ruth não era prostituta. Ruth era viúva. Vamos, amiguinho. Ruth teve duas sogras, viu? Que maravilha. Você teve dois maridos, duas sogras. A Noemi, tão boazinha, mas não entrou na genealogia. Quem entrou na genealogia foi Ruth. Ruth. E aí você vê que o Boaz de Ruth gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Obed, avô de Davi. Ruth, o que era de Davi? bisavó. Bisavó de Davi. Você vê que essa turminha aqui andou bem, né? O que eu quero trazer com isso? A importância dessas mulheres de uma maneira que... na vida normal, a gente jamais viria isso, né? Como que Deus escolheu as pessoas e a importância que essas mulheres tiveram nas decisões que elas tomaram. A decisão de Tamar, a decisão de Raabe, a decisão de Rute, de dizer, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Nenhuma dessas mulheres era judia. E leia-se, para o judeu e pela lei, a linhagem vem pela mãe e não pelo pai. Então, se a mãe não é judia, o filho não é judeu. E aqui nós temos esses três casos aqui. Diz falar assim, eu obedeço a Jeová. Vamos voltar aqui então para Ruth, porque senão, pobrinho de Samuel, que eu nem li direito. Então, a história acho que vocês conhecem, né? Porra, isso aqui. Cabe os dois. Elas voltaram e, conforme se esperava, sofreram um monte. Foram para Belém e toda a cidade se comoveu. Dizia: olha, Noemi voltou. E ela fala: não me chamais Noemi, chamei Mara, porque grande amargura me tem dado ao poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tomar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Noemi voltou com ela, voltou e com ela Ruth, a moabita sonora. E chegaram em Belém no começo da cega das cevadas, colheita de cevada. Aqui vem a história que eu já falei aqui, que serviu também para Tamar, que é a história do remidor. Noemi tinha um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. E era o seu nome? Boaz. O Elimeleque, como vocês sabem, era o marido da Noemi. E a Ruth falou para Noemi: eu quero ir lá apanhar as espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Aqui tem outra coisa importante que nós já lemos em Deuteronômio, há um tempo atrás, já preguei sobre isso, inclusive dando origem ao nosso culto da bênção, e nós fizemos algumas vezes o pacto, né? Ensina essa palavra de Deuteronômio, esse ano vai ter de novo no fim do ano, que é o fato de que quando você colhia no campo as coisas, Deus mandou aquilo que cair da mão da colheita, deixa ficar, para que o necessitado vai lá e pegue. Então era uma obra social. Em vez de ficar ali rapando tudo que é seu, deixa. E também mandava deixar um pedaço do campo sem ser colhido, para que os pobres pudessem comer daquilo. Então essa é uma lei social de bênção. Quem tem, de propósito, dá para o outro, ou deixa cair para que o outro pegue. Isso era um hábito de caridade. E é uma profecia, uma palavra de bênção. Que no fundo é: do que você ganha, do seu 100%, 10% é de Deus. Dízimo, não se discute. Agora, mais um pedaço é oferta. Oferta aos pobres. Você faz isso com o seu salário? Deixa um pedaço dele para que o pobre pegue? Isso significa o quê? Significa: não sei quem vai usar esse dinheiro, mas eu vou destiná-lo mesmo assim. Eu não estou premiando alguém. E o outro pedaço, deixa cair. Aí você sabe, você deixa cair e quem vem atrás pega. Então são ofertas que você dá para quem você quer e ofertas que você dá para fundo perdido. E isso tem grande bênção. E essa história aqui, muita gente da igreja aqui foi muito abençoada esses anos, de ser fiel no pacto. Falou assim: eu não vou dar o 10%, eu vou dar um valor acima, fechado, independente do que eu ganho. Se eu ganhar mais, dou mais. Se eu ganhar menos, dou isso. Esse foi um pacto. Para mim, eu não posso falar nada. Aliás, não vou nem entrar nesse assunto, senão eu não saio daqui mesmo hoje. Mas o que Deus fez com o meu dinheiro é impressionante. Faz alguns anos que eu descobri essa história. Então aqui ela está invocando isso. Está invocando isso. A Ruth falou: eu vou lá e quem achar graça aos meus olhos vai deixar cair. Eu me lembro também no tempo que eu não tinha nem dinheiro nem condição. Eu era equipante de um acampamento evangélico, Palavra da Vida. Que era também um sonho de consumo pessoal, né? Ser equipante, fazer parte da equipe. Então você ia lá trabalhar de graça para eles, mas achava maravilhoso, porque ficava com a garotada lá. E o acampamento tem o lado dos jovens, acampamento, que vai desde o rancho até os jovens mesmo, e tem a estância, que são os adultos que vão com a família. A estância é mais monótono, porque ali é trabalhar mesmo, é serviço de hotelaria. Então, você fica lá na estância, as famílias estão ali em volta, até hoje tem, alugam as casas e comem no restaurante ali. Então tem o equipante que cuida da cozinha, tem o que cuida da limpeza, o PS. No acampamento tem o que cuida dos esportes e o que cuida do lado espiritual, que é o conselheiro de quarto, que é o cara mais importante lá da história, o cara que vai ler a Bíblia com todo mundo antes de dormir e acompanhar cada acampante na semana para ver como é que está a vida dele, orientação espiritual. E eu comecei na cozinha. E naquela época, lá na estância, a comida dos equipantes não era a mesma comida dos hóspedes. Então os hóspedes tinham aquelas comidas maravilhosas, cheias de rapapés. Nós, obviamente, não éramos cozinheiros, né? Porque ninguém sabia cozinhar, mas a gente estava só lá lavando o prato, arrumando, servindo essas coisas, trabalho braçal. Mas na hora da comida, a gente comia na cozinha, comida um arroz e feijão, enquanto o pessoal comia lá o suflê de legumes. E a sobremesa que era interessante, né? Então tinha alguns que passavam fome ali com aquele negócio, vinha aquela sobremesa e pensava: ah, eu queria comer isso aqui. Mas não podia. Alguns tinham até condição, eu lembro de um amigo meu que a gente trazia para a cozinha os pratos na mesa, né? Garçom, né? Você limpava a mesa, o busboy lá, limpava a mesa e levava para a cozinha. E algumas pessoas não comiam toda a sobremesa. Então tinha lá, separava o lado da sobremesa que não tinha sido comido, mordido, e ia comer depois. Você está maluco? Não, o cara nem encostou nisso aqui, era só essa torta aqui sobrando. Comia mesmo. A gente não tinha muita coragem de fazer isso. Mas, o que a gente fazia, e foi isso que eu lembro dessa passagem, quando chegavam as frutas, vinha aquelas uvas itálias, que eram servidas à sobremesa. Aí o pessoal descarregava ela da lanchonete, do caminhão, da caminhonete, para levar para a cozinha, e o pessoal fazia lá um batuque evangélico enquanto descarregava. Então pegava aquela caixa de uva, ia ali cantando e sacudindo, porque toda uva solta era sua. Só ficava a uva no caixa para os caras, né? Então a uva solta, então aquelas uvas eram realmente sacudidas antes de chegarem às mesas. E mais ou menos é isso que a Ruth ia fazer aqui, mano. A espiga que caiu, ela pega, o que sobrou ali, o que ficou mesmo, vai para o dono da colheita. Então, ela foi lá, deixa eu ver aqui o que tem mais escrito para isso. Tururu, tururu. Respigar o campo. É aqui que eu guardei, onde é que está essa notícia aqui. É Levíticos 19 que conta essa história. Deixa eu ver. Levítico 19. Aqui no versículo 9. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás a tua cega. Aqui eu acabei de falar sobre a oferta. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Então, nós éramos os pobres lá da palavra da vida, e as vinhas não eram totalmente, né, rabiscadas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui está a lei que falava isso, que é o nosso culto do o pacto, e a história aqui de Rute e de Boaz. Aí, 19, 9 e 10. Ela, Rute, como família, vamos dizer assim, ela poderia lá pedir, mas ela não foi pedir, ela entrou na fila normal, como todo mundo, e pede permissão, e Boaz deixa. E manda que ela só faça isso no seu campo com as suas moças. Então, blá, 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 cadê aqui? Versículo 2:8, né? O Boaz viu aquilo, né? No 5 ele fala: quem é esta moça? Aliás, essa frase aqui que as mulheres não gostam, né? De quem é esta moça? Hã? Propriedade. De quem é esta moça? Respondeu o moço que estava ao posto do segador e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher as espigas, ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Esse versículo também é muito legal, que mostra que a menina não estava negando fogo, né? Ela estava ali trabalhando mesmo. Ela não foi lá para querer ninguém, ela foi lá arranjar o assunto dela, que é uma outra coisa muito importante na sua história. Quando você quer fazer alguma coisa com Deus, como eu digo para os jovens, né? Levante cedo e vai trabalhar. Aí o Boaz chegou para ela e falou: não vai no outro campo, nem tampouco passa daqui. Fica com as minhas moças aqui. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas. Não dê ordem aos moços que te não toquem. Então, esta questão aqui da segurança e do incômodo que ela teria do assédio por ser uma mulher de fora e bonita. Então, ele deu essa facilidade para ela. Vai aos vasos, bebe com os moços tirarem, etc. Tal. Então, ela perguntou: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Consciência de Rute de que o negócio dela ali era complicado, que ela não era de Israel. Respondeu Boaz, disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. Deixaste teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Jeová galardou o teu feito, e seja cumprido teu galardão de Jeová, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então aqui o aspecto espiritual de novo. Eu sei que você fez sem nenhum sentido humano, então Deus está olhando e Deus vai te recompensar. E Deus de Israel, sob as asas das quais você quis ficar, ele vai cuidar de você. Então existe aqui uma história muito boa de você falar assim: olha, quem cuida da minha vida? Quem garante o meu futuro? Você vai atrás da pessoa que humanamente pode resolver, ou vai atrás do Deus que pode realmente resolver? Então ela agradeceu o consolo das palavras dele, e o Boaz mandou ela comer com ele. Ela sentou-se, blá, 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 e ele falou para os moços: ó, melhora aí o negócio dela, né? Deixa cair mais, solta alguma coisa, e se ela pegar, não bronqueia não. Então você vê que o Boaz já gostou da Rute, né? Impactou a vida dele. Agora é ele que se aproximou dela. Ao se aproximar, não era mais só a história, mas era a convivência. E aí ele começou a olhar como ela se portava. E ela pegou aqui quase um efa de cevada. Uma coisa que eu fiquei de fazer com vocês, não fiz, era falar sobre medidas. Você sabe quanto que é um efa de cevada? Ufa, Efa. Litros. Choei, sua Bíblia tem? 171 o quê? 171 é um código perigoso na justiça, não é? A nossa advogada pode dizer aqui o que, que esse 171 representa. A mulher estava roubando o cara. Aplicou 171 nele.
O que representa
o quê? O que representa o quê? Gência. Ok, mas o que, que é esse 171? Não, é litro. Isso é um volume de capacidade. Hã? 17 litros. 17 litros. Agora achou. Um EFA... 17 litros e meio. Então, quem sabe o seu 1 aí não é um L, não? É. Tá forçando a vista aqui, né? Foi-se a juventude. A presbiopia chegou. Então, um EFA são 17 litros. 17 litros. Medidas para vocês anotarem aí. 17,6, para ser bem exato. Por quê? Porque um litro é 1/18 do EFA. Então é quase 18 lá, né? Então as medidas são assim bem, né? A medida de um litro, ele é chamado de cabo. Um cabo. Depois do cabo, que é 1/18 do EFA, vem o gomer, que é 1/10 do EFA. Depois vem o alqueire, que é 1/3 do EFA, 5,87 litros. Não, bato. Isso. O bato é para líquido. E esse aqui é para seco, o EFA. Afinal de contas, cevada é seco. Né? Mas está aqui. Vamos ver aqui, ó. No próprio Levítico, vamos ver se está escrito aqui alguma coisa. Tem uma tabela aqui. Por isso estou lendo ela, inclusive. Não tem susto de cor, não. Pode ficar tranquilo que eu não sei quanto que valeu. Eu sei que as medidas elas são um pouquinho assim. Quilo. É que geralmente 1 litro de água é 1 quilo, né? Então aí mistura. Mas assim, aqui está lá. 1 EFA é, são 10 gômeres. E ele vale 17,62 litros na minha tabela aqui. O 34 é justamente o dobro, né? Se for 34, né? 37. Então, o gomer é 1/10 do EFA. As relações entre as medidas é mais fácil, porque isso aí é bem bíblico. Agora, a transposição daquilo para nossa medida, né? Eles não sabem o que é litro. Aliás, não sei nem se você sabe o que é 1 litro, né? Como é que chegou-se à conclusão que 1 litro é 1 litro? Né? Isso os franceses devem saber. Depois vem os 5 EFAs, é um letec. E um couro, são 10 EFAs. Bom, fica aí. Um couro 10 EFAs ou 10 batos, né? O bato por líquido Aí, e o EFA para o seco. Secos e molhados. Então, de qualquer forma, 17 litros de cevada, em volume, né? Só pegando ali o que sobrou. Então, ela foi agraciada. Vou voltar aqui para o Ruth. Ruth. Juízes Ruth. Aí vem a história do casamento. Vou ler aqui só essa questão do remidor aqui, que eu acho que é o mais interessante. A história romântica do casamento, acho que vocês já conhecem, né? É, queria dizer mais aqui. Bom, dizer que a Noemi estava por cima de tudo, né? Ela foi ali acompanhando. A Noemi perguntou, né? Como é que você conseguiu tanto? Ela foi contando. E aí ela sabia que era Boaz. Então ela falou. A Noemi já pensou: ah, Deus não nos deixou. Você vê que a Noemi, que era super amarga, né? Queria se chamar de Mara, que quer dizer amargo. Quando ela ouviu a notícia, versículo 20, versículo 2, 20. Noemi disse: bendito seja o Senhor, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Disse Ruth a Moabita: também ele me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabe em toda a saga que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. 3. Minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Que tal essa? Você já pensou em padejar a cevada na eira? O que é isso aí? Hã? É, padejar, no sentido de bater, botar no terreiro, como se fosse a eira, e limpar a cevada. Lava-te onde tiveste tuas vestes, desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E aqui a Noemi vai explicando para Ruth como que ela ia fazer para chegar perto do Boaz. Estratégia. Isso aqui é uma mais palestra para namorado que tem que fazer isso aqui, né? Para vocês todos. Tem poucos solteiros aqui, né? Tem algum? Temos aqui o nosso fila do. Última fila aí. Dois solteiros. Uau, hein? Mais alguns aí no meio. Então, às vezes, os cristãos pensam que as coisas acontecem por exclusiva vontade de Deus. Mas em relação a casamento, quero dizer, já decepcionei muitas meninas amorosas com isso. Deus não vai escolher teu marido. Nem existe uma pessoa que é a escolhida para a sua vida. Não existe isso, é você quem escolhe. Deus vai estabelecer critério de exclusão, não de inclusão. É você que escolhe. Então, eu preciso saber a pessoa que Deus criou para me fazer feliz. Não existe essa pessoa. Ou você constrói, ou então, amigo, a relação bionívoca não está na Bíblia. É você quem escolhe. Então, construa. Existem princípios, existem padrões, existem limites. Agora, sabe, a pessoa que casa com você no sentido de par perfeito, o par perfeito é criado, ele é construído numa relação de casamento de fidelidade. E não acontece por acaso e você tem que achar. A missão da sua vida não é achar a pessoa que Deus criou para você e vice-versa o contrário. E que se você não encontrar, perdeu-se. Portanto, você que casou e está vendo os defeitos do seu marido, não fique desesperado ou não desesperada, porque também não é assim. É possível acontecer, só que tem que ter estratégia. A nossa amiga Noemi aqui, ela sabia de tudo aquilo, viu Deus fazer, agradeceu a mão de Deus, mas ela mandou a Ruth se vestir bonitinha, ficar bem cheirosa, e chegar lá, quando eu estivesse de coração alegre, que é o versículo 7, comi e bebi, estando já de coração alegre, fica lá no pé dele. Coração alegre que tinha bebido muito vinho. Já perdeu a sua... Meia-noite o homem percebeu que tinha uma mulher nos seus pés e perguntou: quem é você? Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre tua serva, porque tu és o remidor. Então ela já entrou aqui com a lei aqui, falou: você é o remidor. Está na sua mão escolher. Ela podia chegar lá na situação normal, vamos dizer assim, e falar: olha, você é o remidor, por favor, me escolha. Podia apelar para caridade, podia apelar para beneficência, podia apelar para um monte de coisa. Mas a situação que ela criou foi assim: ele vai querer me escolher. Então se preparou bonitinha para ser escolhida. Mas ela não infringiu a lei, né? E ele disse: olha, melhor fizesse a tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, que é pobre, que é rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Agora, é verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Então fica aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, te redima. Porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Então ela ficou ali até pela manhã, levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, por quanto disse: não se saiba que alguma mulher veio a ira. E ela foi embora, blá blá blá, e ele faz o que ele falou. Acho esse capítulo 4 interessante, porque aqui está escrito que o remidor chamava-se fulano, né? Boaz subiu a porta, sentou-se ali. Esse subir a porta também é uma coisa bem específica que estava na lei, que os sábios sentavam-se à porta da cidade, é como se fosse um fórum. Ele assentou-se ali e o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá, senta-te aqui. Tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. Então ele estabeleceu o fórum para poder resolver a questão. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. E se a hás de redimir, redime-a. Se não se houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Então, Boaz falou: amigo, é você. Redimir significa entrar após de tudo. Quer? Ele disse: quero. Disse, porém, a Boaz: porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Aí entrou a lei, né? Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Não é o casal da questão. A questão é: a herança não vem para ele. Então nós estamos falando isso com um aspecto muito sexual que não tem. O negócio aqui é o seguinte: se eu pegar esse negócio, é dela e dos filhos dela que eu gerar para ela, não dos meus filhos. Não entra na minha herança. Entra na herança dela, porque é uma redenção para a semente do falecido. Então, amigo, está lá para os outros? Não. Filho de Ruth. Boaz era mais velho. Então, nesta hora aqui, o Boaz foi muito estratégico. Ele perguntou: tá lá a Noemi, tá lá a terra dela, você quer? Você é o responsável. Quer pegar a terra dela? Pego. Mas vai ter que pegar a Ruth também. E tudo que ficar é para ela. Ah, isso eu não quero. Isso eu não quero, porque eu tenho a minha herdade, tenho que cuidar das minhas coisas, tenho os meus filhos e também devia ter a mulher dele, né? E aí, então, Boaz falou, bom, agora então nós vamos fazer um negócio aqui, que é o hábito de remissão e contrato, para confirmar todo o negócio. O homem tirava o sapato e dava para o próximo. Era um testemunho. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti. E descalçou o sapato. Aí o Boaz falou, todo mundo aqui testemunha que eu fui nomeado o remidor. Tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion, de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Olha a palavra aí, pessoal. Agora vocês podem entender o que está escrito aqui. Por quê? Porque não poderia Ruth jamais ser uma judia. Mas ela entrou nesse desvão da lei. Então ele está falando assim, ó, vocês estão vendo que eu estou remindo esse povo aqui e, consequentemente, estou tomando Ruth, a Moabita, como mulher, não porque eu estou casando com ela, mas porque ela é a semente dos filhos. Ok? E todo mundo, ok. E deram essa profecia aqui, ó, que ela seja como Tamar. Mesma questão. A mulher que não era dos filhos de Jacó e casou. E que ela entre na sua casa como Raquel e como Leia, edificando e dando um nome afamado em Belém. Será que ela cumpriu essa palavra aqui? Hã? Não faltou nome, né? A começar o bisneto e acabar em Jesus. Aí eu fico pensando, isso é pensamento, qual era o coração de Boaz para fazer isso? Ainda que a gente coloque muito romantismo na história, não me parece que Boaz está fazendo isso por romantismo ou por sexo. Até porque, lembrando bem também, para esse pessoal aqui, o valor sexual de uma mulher era muito diferente do que é hoje. Ele já era velho. Agora, vamos nos lembrar de quem é a mãe dele, né? Quem que é a mãe dele? Raabe. Raabe. O pai dele foi um cara importante. Um dia eu vou pregar essa mensagem. Porque esse cara escolheu Raabe. Raabe, como nós lemos na semana passada, não, retrasado em Josué, né? Raabe escolheu ficar com o povo de Deus. Trouxe a sua família. Ela era prostituta. Alguém casou. Será que foi espia que casou? Sei lá. O Naasson lá, o cara que está... Como é que é o nome dele mesmo? Salmão. Naasson era o pai do Salmão. Salmão. Então, a mensagem, isso que eu acho legal na Bíblia. Salmão. Esse cara casou com a prostituta de Jericó. Gerou um filho. O filho tem esse histórico. E ele olha para aquela mulher e vê de uma outra maneira a história dela. Ele vê a história de uma mulher estrangeira sem geração na terra. Ele tem a história da mãe dele. E ele fala, eu faço isso. E aí quando ele toma essa decisão, ele abre a porta para Davi e para Jesus. É bastante coisa mesmo. Então, a história aqui de Ruth termina dizendo que Noemi ficou feliz da vida, foi bendita novamente, ela que era amarga não dava mais, e ele te será recriador da alma, conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. O Obed, né? Obed é o pai de Jessé, pai de Davi. Você vê que quem escreveu essa história já sabia tudo isso, né? E aqui ele vem de novo. Pérez, Esrom, Esrom, Arão, Arão, Aminadab, Aminadab, Naasson, Naasson, Salmão, Salmão, Boaz, Boaz, Obed, Obed, Jessé. E Jessé é Davi. Então, terminei aqui a história de Ruth, que era que eu tinha lido. Estamos aqui 2 livros atrasados quase. Semana que vem seria 2 Samuel. Nós estamos aqui tendo 1 e 2 Samuel. Mas eu queria entender e deixar com vocês um pouquinho mais. Não sei se vocês já ouviram Ruth sobre esse aspecto aqui, como eu coloquei hoje. É raro. Então, como Deus faz com uma mulher que resolve que o Deus verdadeiro, né, o Deus de Israel, é o Deus dela. Então, como Deus faz com a nossa genealogia, com a nossa história, quando nós resolvemos ter os valores que são de Deus em nossa vida e não apenas a oportunidade que o momento nos apresenta. Então, vale a pena perseverar, viu? Não se desengane, Deus é bom, e se você perseverar, o seu nome não será desarraigado. Amém? Como o quê? Deu certo, e deu certo de uma maneira muito além da expectativa, né? É, semana que vem eu não estarei aqui. Eu vou estar viajando. Talvez esteja, viu? Não sei se sou um maluco suficiente para isso, mas eu tenho que pegar o avião sábado à noite. Então vai depender do horário do aeroporto. Capaz de eu aparecer aqui ainda. Mas pode ser que não. Então se não vier, você já sabe. 1 Samuel. Amém? Deus abençoe. Vai ter, pode vir aqui tranquilamente que Samuel estará aqui. Vai ter excursão? As mulheres rendeiras. Isso, os maridos agradecerão as mulheres que estiverem aqui. Glória a Deus. Até amanhã.